Vamos lá, pessoal. Então, agora a segunda parte da entrevista com o nosso Netão, falando sobre a Argentina. Nesse segmento, especificamente, a gente vai tratar um pouco mais sobre economia. Isso, a economia é um fator aí preponderante quando se fala em Argentina e política. E, principalmente, os desafios que o Milei tem pela frente e como é que ele tem conduzido a parte política, que é muito interessante. Eu acho que as pessoas têm uma visão um pouco errada de como ele tem conduzido a coisa nesses primeiros dias aí de governo, tá? Então vamos lá. Segunda parte, vamos com o Netão. Vamos falar de Argentina 2024.
Economia, mas...
Ele quer dolarizar, devido... né?
Ele quer dolarizar. Ele fala que o peso não vale nem excremento. Desde a década de 70, a compra e venda de imóveis na Argentina é feita através de dólar. O preço é fixado em dólar, você vai em qualquer imobiliária, na porta da imobiliária, geralmente eles colocam assim, uns cartazinhos com um imóvel e tudo em dólar. Não tem em peso, você não paga... Não paga imóvel em peso na Argentina. Até porque...
E como é que você paga em dólar o negócio? Dólar vivo? Dinheiro ou dinheiro lá de fora? Como é que é?
Dinheiro. Notinha verdinha em cima de notinha verdinha. E eles
você
têm predileção...
Você tá brincando.
Pelas notas de 100, que são mais novas. Aquela nota azul. Se é a nota Sei. Que chama cabeça pequena, ou aquela nota que tem a cabeça grande, mas ela não é azulada, depende do comprador, ele não aceita. Porque tem muita... suscetível a falsificação.
Sei.
Notas, malas de notas, máquina de contar.
Que loucura.
É incrível. Eu comprei um carro, um Celta 2012. Isso foi em 2015, eu comprei um Celta 2012. Paguei em dólar, nota, eu e minha esposa juntou, tal, comprando dólar, notinha em cima de notinha. Parte do carro a gente pagou em peso. Pessoal, não tem como comprar dólar, não consegui e tal. Não, você pode me dar X Sei. Em peso. Os 10% em peso, que gera uma mala de uma mochila de dinheiro. E aí, e o resto em dólar.
Oh, me diz uma então, coisa, assim, como é que o cara faz com comércio eletrônico, hein? Com e-commerce? Tem roda bem lá?
Roda, o Mercado Livre ele é da Argentina. O Marco Galperin ele é argentino, ele cria o Mercado Livre na Argentina. O mercado.
Ouça, o pessoal tem bastante cartão de crédito lá.
Mais ou menos. Começando
Não
agora.
Chega a ser como aqui.
Não, não existe a penetração da bancarização como no Brasil, não. Está começando agora.
Sei.
Através ali do código que é QR Code do Mercado Livre. Então, muito lugar que você vai tem.
Sei.
Em vez do código do Pix, tem o código do Mercado Livre, a carteira digital.
Sei.
Começou nos últimos 5 anos ali. 5? Não, uns 4, 3, 4 anos começou a avançar isso, mas primeiramente quem deu esse kickoff foi o Mercado Pago. Você
Sei.
começou a ver os primeiros lugares assim, aceitar Mercado Pago e tal, mas no início, quando eu cheguei lá, não aceitava débito, não aceitava cartão, porque muito comerciante não quer que o dinheiro passe pela conta para não levantar suspeita do governo de quanto que eu cobro para que venha me tributar e etc. Aquela coisa
E o
meio.
pessoal usa muito aquele esquema de contra-entrega, do cara chegar e pagar só na hora que entrega o produto ou não? Geralmente paga no cartão mesmo, essas coisas.
Não, pago no cartão ou pago no débito.
Sei.
E
Que é uma confusão, né?
mas muita coisa em dinheiro ainda. Então,
Sei.
muita operação em dinheiro. Fui agora em outubro, depois eu fiquei um ano e pouco sem ir na Argentina e eu fiquei assim. Se aqui no Brasil, não ando com dinheiro na carteira.
Não, não existe mais,
Pix,
é.
celular, tal. E aí lá, pacoteira de dinheiro. Pacoteira, ainda mais que a nota mais alta de peso. São 2.000 pesos, mas você quase não vê. A que você mais vê tradicionalmente é de 1.000 pesos, uma laranjadinha que tem um João de Barro, que é o orneiro. Pacoteira de
Que é
dinheiro, você vai no
e
café, 10 mil pesos.
dá Ixi.
Andar com
Nossa, é muita
dinheiro, um
coisa.
monte de. Você imagina, se a nota mais alta do Brasil vale R$ 5. E você
Entendi.
vai pagar uma coisa que
Nossa.
custa R$ 50. Você tem que andar com
Montes.
um monte de dinheiro, é uma coisa absurda, assim, é estranho. Eu tinha desacostumado com isso. Então, muito lugar ainda dá desconto se você pagar em espécie, porque justamente por isso, para poder evadir. E Então tem essa.
Bom, pagar em dólar, então, é o sonho do cara, né? Se você for de um
É o dólar,
café, o cara.
é exatamente, é dólar. Não, e aceita, qualquer pessoa. Você chegar para um. Não existe picolezeiro, mas vamos colocar assim. Você chega para um cara num quiosco lá, uma lojinha de conveniência, qualquer pessoa, quanto vale o dólar hoje? Ele vai saber. Qualquer pessoa. Porque
Faz a continha na hora lá.
a cabeça dele tá em dólar, porque ele sabe, porque ele vive em dólar. Ele tem que saber quanto que tá o dólar, porque senão ele vai ficar para trás.
Entendi.
Então, essa relação do argentino com o dólar. Então, voltando ao Milei, o que acontece? Ele usou como o garoto propaganda da campanha dele, a dolarização. Eu vou dolarizar o país. E lá atrás, lá no comecinho, quando o Milei surge, ele surge há 3 anos atrás, 4 anos atrás, como comentarista de economia em alguns programas de economia. Ele começa num programa pequenininho, que chamava Animales Sueltos. Aí ele começa daquele jeito muito extrovertido
Muito
dele,
louco dele.
ele começa a aparecer em um e outro, e ele fala: eu vou explodir o Banco Central. Ele fala desse jeito: eu vou explodir o Banco Central. Lembrando onde eu estava. Porque se o político tem a capacidade de emitir dinheiro, eu posso arrumar a economia hoje, daqui 4 anos eu não sou mais presidente, vem outro político de turno e arrebenta a economia de novo. Então, por isso que o argentino não pode ter moeda. A gente não tem maturidade para ter a própria moeda. Era o speech de campanha dele. O que o Fernando Henrique fez em 94, de criar uma moeda e criar essa consciência de que essa moeda, ela é o que vai te dar a melhor qualidade de vida e que essa moeda tem que ser cuidada, na Argentina já não tem mais. Aí eu vou fazer assim, só uma comparação histórica, porque em 92 a Argentina faz chama lei de convertibilidade. Quando o Carlos Menem assume o governo da Argentina em 91, ele pega uma hiperinflação. Em 90 ele assume, ele pega uma hiperinflação, ele fica com 2 anos de hiperinflação, quase 1000% ao ano. E o que ele faz? Ele tem um economista que chama Domingo Cavallo e ele cria esse sistema de convertibilidade, que ele é uma coisa que chama Currency Board. Hong Kong já usou, vários países já usaram, inclusive o Brasil, porque a URV, para
Exato.
os mais antigos, a URV era um Currency Board. Você ancora a sua moeda ao dólar, então um dólar, um peso ou uma URV, eu não lembro quanto que era em real, mas na verdade era um dólar. A Argentina, ela fez esse currency board, ela fez essa convertibilidade, um dólar, um peso, estava como emenda constitucional, um dólar vale um peso. Então, para cada dólar, para cada peso que eu emito aqui no meu Banco Central, eu tenho que ter um dólar nas minhas reservas, para frear que eu emita dinheiro. O que acontece? O governo argentino não pode emitir peso porque ele não tinha essa quantidade de dólar e ele estava gastando muito. Lembrando que o governo Carlos Menem
Exato.
era um governo peronista,
É.
reformista, neoliberal,
Mas.
seguindo as tendências da época da Margaret Thatcher, do Richard Nixon, Richard Nixon não, perdão, do Ronald Reagan,
É
seguindo
isso.
aquela tradição final dos anos 80, e ele não podia emitir peso, porque ele não podia. Então ele tinha que começar a pedir empréstimo. Ele começou a pedir empréstimo de dólar, porque ele não podia emitir peso para poder fazer espelho com dólar. E era um governo peronista.
Peronista.
Ele vem do norte da Argentina, de uma província que chama La Rioja. Então ele tinha esse ar de caudilho, que ele tinha que fazer isso. Diferente do Milei, que é metropolitano, que ele é de Buenos Aires, tem essa diferença também. E aí cria-se esse currency board da Argentina, um peso, um dólar, e aí foi o período, nos últimos 70 anos, desde que o Perón assume em 46, olha, 1946 assume o Perón, 92 começa a
Ixi,
convertibilidade, que foi até
46 anos então, literalmente.
período, até hoje, que a Argentina não teve inflação de mais de um dígito por ano, abaixo de 8%, abaixo de 10%, só durante a convertibilidade, que aí como você não emite moeda, porque sua moeda está vinculada ao dólar, a inflação da Argentina era 1% ao ano, era 2% ao ano, era mais ou menos a inflação que os Estados Unidos tinham.
Tinha em dólar, é,
É,
exatamente.
exatamente. Então, a cabeça do argentino já pensava em dólar nesse momento. O que que o Brasil fez de diferente? Eu lembro de uma professora minha de economia falando durante a universidade, que o Brasil ele não deixou o dólar circular. Ele faz essa ancoragem do peso, do real, no dólar, disfarçando o nome do dólar de URV, aí você cria o real, só que não tem livre circulação do dólar na economia brasileira. Você cria a necessidade e o amor das pessoas pela nova moeda que chama o real. E isso não aconteceu na Argentina. Você tinha tanto real, tanto peso quanto o dólar, inclusive até hoje, você tem conta dólar, você tem conta peso. Você tem caixa eletrônico que emite dólar. As pessoas vendem imóveis em dólar. Então as pessoas pensavam e nutriam esse amor pelo dólar. Quando teve a convertibilidade em 2001, e aí você passa a paridade de um peso para um dólar, de um dia para o outro, o Congresso vota e termina a convertibilidade. Então, em vez de um peso, um dólar, seriam quatro pesos, um dólar, você desvaloriza por quatro a moeda, o argentino cresceu mais ainda o amor pelo dólar. Então, ou seja, opa, aqui está meu porto seguro. E você imagina que o dólar tem 4, 5, 6% ao ano de inflação, de desvalorização. Durante a pandemia, chegou a 10%. E mesmo assim, eu prefiro ter 10% de inflação, ter esse dólar guardado em casa, dentro de uma lata, debaixo do meu colchão, desvalorizando 5, 6% ao ano, do que ter peso desvalorizando, sabe-se lá quanto vai desvalorizar por ano.
É porque não tem nem estatística confiável oficial, né?
Exatamente. Então, o Milei, ele vem com a campanha falando, eu vou acabar com o dólar, né, com o peso argentino, eu vou instituir o dólar. Ele tinha uma notona de dólar com a cara dele, motosserra, que eu vou cortar, eu vou reformar o Estado, eu vou cortar cargos, etc. E aí, quando começam a fazer pergunta para o Milei, e quando você vai dolarizar? E aí ele tem que mudar o discurso um pouco. Ele falou assim, não, eu vou fazer reformas de primeira e segunda geração para poder, então, dolarizar a economia. Ou seja, para dolarizar a economia hoje...
Em melhor situação, vamos chamar
ele
assim.
Ele não tem dólar hoje. Lembra que eu falei que o Banco Central está com 10 bilhões de dólares negativos? Não tem dólar hoje para você dolarizar a economia. Como você vai dolarizar a economia?
É, verdade.
Você tem que pegar e comprar os pesos das pessoas e pagar dólar por isso. E no momento que você não tem dólar, você, vou colocar, o governo da Argentina não tem dólar.
Sim.
Não tem como fazer essa dolarização. Porém, o Milei pensa por outro lado. Ele fala assim, eu tenho que fazer reformas do Estado, que é esse pacotão de reforma que a gente vai falar daqui a pouco, para poder gerar a palavrinha mágica da economia, confiança. A partir do momento que eu gero confiança, os argentinos que vêm desde a década de 70 juntando poupança em dólar, possuem hoje, estimadamente, porque não é uma estimativa, porque não tem como ser preciso com isso, 300 a 400 bilhões de dólares.
Nossa.
Em bancos no Uruguai,
guardado no lata.
Na lata dentro da
fora,
não,
inclusive. Fora,
tu quanto é lugar? Sim. Lata dentro do frango, dentro de um frango no freezer, dentro da parede, embaixo do colchão, no Uruguai, nos Estados Unidos, 300 a 400 bilhões de dólares. Ou seja, é mais ou menos o que o Brasil tem de reserva internacional, a Argentina tem.
Sim.
Só que tá como reserva, como poupança dos argentinos, fora do sistema. Porque os argentinos não confiam no sistema bancário. Eu não vou colocar meu dinheiro aqui.
Ou seja, o sonho é essa troça voltar para dentro do sistema.
Claro, né? E como que eu vou voltar? Confiança. Como que eu vou gerar confiança?
Exato.
Reformas. Agora...
E eu vou falar, ó, seu dólar agora vale de verdade, pelo preço verdadeiro e tal, traz aí que vai valer a pena.
Ele vai,
né,
tentar fazer, já vi, até 100 mil dólares quem... até 100 mil dólares, quem depositar 100 mil dólares até não sei quando... vai, não tem que explicar a origem, vai ser tipo um blanqueio, que você pode colocar
aqui.
E eu não vou te tributar, e se você passar dessa data, vou te tributar 3% só do que você colocar, entendeu? E aí,
que tá ótimo comparado com o que era, né?
E muita gente que não tem confiança, mas não é seguro você ter dinheiro em espécie, guardado em casa, ou no exterior, sendo que você pode trazer para o sistema bancário argentino e ganhar até um jurinho pequeno, mas você consegue ganhar um juro porque eu estou dando esse dinheiro para o Banco Central da Argentina começar a mover as engrenagens. O problema aí é, o Macri fez isso em 2019, 2020.
Foi, eu ia comentar, tem alguma coisa parecida,
eu,
né?
Eu coloquei 5 mil dólares no banco, coloquei lá, pá, vamos colocar aqui, eu tinha 5 mil dólares de... que era uma herança de um lote que minha esposa tinha vendido, que era do avô dela, mas não... na hora da divisão ali, não tinha como explicar a origem, porque foi a ata de venda foi subfaturada. Então, assim, bom, coloquei.
Confusão de herança,
Coloquei
é.
lá, beleza. Quando o Alberto Fernandes ganha, na semana que ele ganha, antes ele assumiu, eu fui e tirei no banco. Tirei, você tá louco, não deixo nunca dinheiro aí com coisa pessoal. E aí, durante a pandemia, o filho da Cristina Kirchner, que era o Máximo Kirchner, ele é deputado, ele tem a brilhante ideia de fazer a imposto de grandes fortunas, né? Por uma vez só, não é imposto de grandes fortunas. Chamava imposto de fortunas, alguma coisa assim, mas seria um pagamento só. Se você tivesse até
Sei.
tanto de patrimônio, que não,
10, sei lá, X% é nosso.
você tem que pagar uma vez para ajudar a pagar os custos da pandemia, alguma coisa assim. Eu vou lembrar depois o nome certinho e falo. Mas enfim, o medo das
Tá.
pessoas de colocar o dinheiro no sistema é que você muda o símbolo de governo, você muda o partido, e aí o Banco Central, o governo, a FIP, a Receita Federal da Argentina, tem todos os seus dados. Ah, você colocou aqui então 200 mil, 200 mil. Ah, você colocou 800 mil dólares e você tirou e mandou de volta agora que vamos supor que volta o kirchnerismo. Coloque. Não é
Sei.
uma loucura. Pode acontecer. Como eu vou ter coragem de colocar o dinheiro, de fazer uma confissão do dinheiro que eu tenho, que eu não quero que o dinheiro, que o governo saiba de quanto que eu tenho, ainda mais governos populistas de esquerda, diga-se, o kirchnerismo, pode vir depois contra mim.
Fala, eu sei que um dia você já teve, então
Então,
você tem,
você tem,
dá
e
X%
aonde
aí.
está? Ah, não, e aonde está, mãe? Se está no exterior, bom, você está no exterior, você tem que pagar imposto, eles chamam de imposto de bens pessoais, bienes personales, que é, se você tem dinheiro no exterior, você tem que pagar um imposto por isso, que é o que querem fazer agora com as contas offshore. Então, esse é o medo da pessoa que tem poupança na Argentina. Vamos falar, da pessoa que tem poupanças altas, né? Não estou falando do cara que tem 5 mil, 20, 30 mil
Sim.
dólares. Aí pode colocar, vai dar até mais tranquilidade para ele de não estar com esse dinheiro em casa, né? Mas, assim, o dinheiro que o governo precisa, que é o dinheiro grande, para poder movimentar a economia, o Milei precisaria gerar confiança para que essa pessoa, eu imagino que agora no primeiro ano não faria isso, mas talvez se ver no segundo, ou ali um pouquinho depois do segundo ano de mandato dele, se ver que a coisa está começando a engrenar, mas não, eu vou ter uma tranquilidade de trazer meu dinheiro e vou colocar aqui. São 300 bilhões de dólares
Porra,
fora do
se
sistema.
for uma
Não, e
fração
outra coisa,
disso
é um
já,
dinheiro que tem muita gente tem conta nos Estados Unidos, tem conta no Uruguai, é um dinheiro que está num banco uruguaio, num banco dos Estados Unidos, que está gerando dinheiro para os Estados Unidos e para o Uruguai. Porque o banco está com esse dinheiro, ele pega
exato.
esse dinheiro e ele empresta. E ele vai girando a roda da economia num outro país, em vez da gente que nem é
Dele,
um dinheiro
exatamente, é.
argentino. Esse é o ponto de vista do Milei. E aí, o momento que eu falo assim, não, eu estou assistindo assim um programa, estou tentando fazer um detox de política, de economia, esses dias, mas eu estou assistindo um dia para trás CNN, aí está lá uma colega minha, analista internacional, fala, não, mas é porque tem um protesto contra o Milei aqui na segunda semana de mandato dele, que são as pessoas que foram demitidas, que trabalhavam no Estado, e o Estado precisa dessas pessoas para trabalhar, e o Milei não renovou o contrato. Eu falei assim, gente, mas não é possível que eu estou escutando isso. Aí eu vamos fechar assim, eu vou abrir outro campo de batalha do Milei. Diminuição do Estado. O kirchnerismo, ele não cria, durante os 4 anos do Alberto Fernandes e durante os 16 anos de Néstor Kirchner e Cristina Kirchner, não houve criação de emprego genuíno. Talvez ele, no, nos 4 primeiros anos do Néstor Kirchner e os 2 primeiros anos do primeiro mandato da Cristina Kirchner, houve crescimento da economia e criação de emprego. Principalmente os 4 primeiros anos do Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, ele assume em 2003, pós-explosão da Argentina em 2001. Então ele fica de
Ou
2003.
seja, nós estamos falando já de 20
Mas ele
anos.
surfou muita onda junto com o Brasil, commodities, o boom das commodities da
Sei.
China. E aí ele pegou esse embalo. E foi. E ele é um cara muito, pelo mais que ele fosse peronista, etc., ele era muito, como que eu vou dizer, pragmático. Ele não era economista, ele era advogado também, mas ele era muito pragmático e fez a economia mais ou menos andar. A Cristina Kirchner, quando ele falece em 2010, depois que eu falo que foi a partir da segunda metade do primeiro mandato dela, ele falece em 2010 de infarto, ela começa a ser abraçada pelo Rasputin das ideias mais esquerdistas, mais radicais, e ela começa a queimar as reservas da Argentina, fazendo benesses populistas. E aí, a partir desse momento ali do segundo mandato dela, que se não me engano 2012, a Argentina não consegue mais criar emprego legítimo. E aí ela começa a fazer o quê? Inchar o Estado. Mas a gente está falando do último pedacinho agora. Por que que o Milei demitiu 5
Sei.
mil a 7 mil pessoas? Porque nos últimos 6 meses do Alberto Fernandes, e principalmente quando o Sérgio Massa perde a eleição, só na semana que ele perde a eleição, até o Milei assumir, entraram tantas pessoas, ele chamava de planta permanente, contratados como permanente, às vezes era um cargo de confiança e não tem concurso na Argentina. Então, não vou te colocar para dentro aqui. Que o Milei pediu.
Corre e aproveita os últimos dias
Vamos
aí para.
colocar, se não me engano, Carla Bisotti, que é ministra da Saúde, ela contratou 100 pessoas no último dia de mandato dela. Era dia
Meu
10 de dezembro,
Deus.
assumiu o Milei, dia 9, tenho aqui, eu vou passar o link, você vai ver aqui no Infobae. 100 pessoas contratadas para a planta permanente do Ministério da Saúde, dia 9 de dezembro.
Meu Deus.
Então, foi assim, coloca todo mundo para dentro enquanto a gente pode, porque vamos ver se a gente consegue manter a boquinha. Então, muito foi
E
isso.
mesma coisa, essa turma tem estabilidade ou não? Eles conseguem rapar isso tudo aí
Sim,
agora?
a questão é essa, o Milei vai tentar tirar eles, porque se eles entraram há menos de um ano, alguns eram cargos temporários e teriam a possibilidade de ser renovado. Mas como não é por concurso, você tem uma estabilidade talvez de direito adquirido. Ah, eu entrei aqui, eu tenho direito adquirido, me
Tá.
colocaram, mas não de concurso. E
Entendi.
o Milei, na primeira semana dele, ele fala: olha, eu quero todo mundo que trabalha, não vai ter mais home office, quero todo mundo aqui. Não tinha, tinha pessoas que eles não sabiam, nunca tinham visto, não tinha lugar para todo mundo. Que queria fazer tipo
Meu Deus do
uma
céu.
contagem geral, né, um censo de quem estava trabalhando. Então, o Estado muito inchado,
Chamada na prisão,
a
né?
biblioteca do Senado da Argentina, dizem que é uma coisa de louco, que se você tem uma pechada, vamos colocar assim um termo bem brasileiro, uma pechada do cara que vai te dar um emprego que te prometeu, e você não sabe onde colocar ele, coloca na biblioteca do Senado. É onde fica o grosso ali de funcionário fantasma do Estado argentino. Então, o Milei, eu vou assim falar de uma maneira bem isento, vamos colocar assim. Eu admiro algumas coisas dele, o desejo que ele tem. Eu vejo ele mais que nada como um cara apaixonado pela Argentina, tanto que a bandeira de campanha dele foi: há 100 anos atrás a gente era potência mundial, hoje a gente é número 140 do mundo, hoje a gente decaiu, foi o único país na história da moderna da humanidade que se deixou de ser rico, um único e
O único.
um único. E então, assim, da história moderna a gente está falando, não vou pegar lá da Grécia ou lá da
Sim. Outras
assim.
que dissolveram com o tempo, é. Aliás, só um parênteses, eu estava vendo essa recente, que outro que está indo para o saco, para o mesmo pé, também é a África do Sul, né? Porque, assim, o maior PIB dos caras, o pico de PIB dos caras foi em 2010, isso é uma loucura, né? Você falar que o cara não conseguiu crescer mais desde 2010, ao contrário. Então, assim, é um caminho parecido, né?
Exatamente. E a África do Sul está tendo uma demandada muito grande dos boers, da população branca, que por medo de
É.
violência ali do parte do Congresso Africano, que era o partido do CNA, que era o partido do Nelson Mandela, de travas burocráticas, de problemas, de invasão de terra, de ameaça. Então, muitos dos brancos sul-africanos, ou tanto de origem,
Fazendeiro,
que eles
principalmente, né?
chamam de boers, que os fazendeiros, tanto de origem holandesa quanto de origem inglesa, Muitos mudam para Namíbia, alguns vão para a Austrália por laços culturais, então consegue uma maneira especial de ir para a Austrália, Nova Zelândia, muitos vão para a Inglaterra, mas eu acho que a Austrália e Nova Zelândia, você tem alguma coisa parecida com relação ao clima e até a
É,
extensão de terra para poder,
exato.
sei lá, virar fazendeiro de novo, e estão indo embora. Ou se fecham em bairros fechados, com segurança, mini-cidades, e aumenta ainda mais a segregação dentro da África do Sul. E o
Exato.
governo fazendo
Invertido agora, né?
loucuras, loucuras populistas, emissão de dinheiro. E aí tem um documentário curtinho ali de um canal de YouTube chamado Polymatter. O cara faz uma leitura bem interessante sobre como o declínio da África do Sul. Eu vou mandar o link depois, quem quiser dar uma olhada. O declínio da África do Sul nos últimos anos, como um país desenvolvido, como sociedade, e como vai essa Rainbow Country, o país do arco-íris, que eram o colored people,
O sonho aí, né?
que
É.
são os de origem do subcontinente indiano, ali, paquistanês, indiano, com negro, com branco, não funcionou isso. E
Não
os
funcionou.
níveis de
É.
corrupção na África do Sul são altíssimos também.
Absurdos. É, exatamente. É.
E
Mas desculpa, te cortei
não, sem
total.
problemas. Voltando ao Milei, então eu vejo ele muito como um patriota, como um cara que ama a Argentina e que saiu de nada, nada, de ser um comentarista de política, sem partido, sem base eleitoral, sem nada, nada. Ele teve uma mãozinha do Massa, pelo incrível que pareça, porque o Massa, ele via a Patrícia Bullrich como a verdadeira rival. E ele ajudou, dizem as más línguas, o Milei crescer nas PASO. Ele ajudou financeiramente, ele ajudou com algum tipo de mini microestrutura para o Milei crescer, para poder dividir, para conquistar. Eu vou dividir o voto da oposição, eu vou tirar a voto da Patrícia Bullrich e vou fazer com que o Milei suba um pouquinho. Ele não vai ganhar mesmo, ele é um doido que fica programa de televisão com a motosserra.
Sei.
E aí eu ganho. Só que ele não imaginou que a
Entendi.
economia ele ia perder a mão na economia e o Milei ia ganhar o voto de raiva. E aí, do jeito que a coisa foi.
Entendi.
Mas então, o Milei, ele surge como um fenômeno televisivo de um comentarista de política de economia, perdão, muito teórico. Ele cita muito Rothbard, ele cita muito Murray, ele cita muito da escola austríaca, Milton Friedman, e ele ficava nos programas explicando isso, alguma coisa muito complicada de economia, que às vezes a pessoa não entendia,
E
mas
funcionou.
achava legal o jeito que ele fazia, a raiva dele, e funcionou.
Entendi.
Então, ele sai do.
Ele foi muito bem com os jovens, né?
Exatamente, aí que é o trunfo dele, muito bem com os jovens. O jovem argentino, classe média, que não vê futuro, que vê os amigos todos vindo embora para a Europa, porque o argentino tem uma facilidade muito grande de conseguir passaporte europeu. Todo mundo ali tem um bisavô, uma bisavó, espanhol, italiano, ou búlgaro, ou croata, ou alemão. Então todo mundo ali consegue, mais ou menos, vou falar assim, da grande Buenos Aires, da faixa central da Argentina, não no norte da Argentina, que aí já etnicamente é mais próximo à Bolívia e Paraguai. Mas ali do grande centro da
Tá.
Argentina, que é Buenos Aires, Mendoza, Rosário, todo mundo ali mais ou menos, querendo ou não, se puxar ali uma maneira de conseguir um passaporte europeu. Muita gente vai para foi indo
Entendi.
para Itália, para Espanha, empresário indo para os mais jovem indo para os Estados Unidos. Então o cara vê isso, ele fala assim: eu estou me esforçando aqui. Tô vendo, não tô ganhando nada.
E
Eu
não
tenho
tem
meu
futuro.
amigo morando na Espanha, ele trabalha de garçom e ele ganha 3 mil euros por mês. E talvez ele vai gastar muito também na Espanha para viver, tal, mas tá trabalhando de garçom. Mas ele consegue comprar um computador, consegue comprar um tênis, ninguém rouba o relógio dele na rua. Então ele começa, essa juventude começa a ver isso e começa a expandir essa mensagem pelo TikTok, pelo YouTube, pelo Instagram. E aí é onde o kirchnerismo perde a batalha. Porque o kirchnerismo, quando ele entra em 2003 no poder, ele era a juventude iluminada. O kirchnerismo era o que lutava com o que era o Fernando de la Rúa, que é aquela coisa antiga. A Cristina Kirchner e o Néstor Kirchner, eles entram com a Graciano jovens. Tanto que tem a La Câmpora, que era tipo a juventude kirchnerista, que é o pessoal mais jovem, eram jovens, né? E aí, passam-se 20 anos e o kirchnerismo perde esse contato com o jovem. Perde o vender o futuro. E quem está vendendo o futuro agora? Quem está trazendo um sinal de promessa de que vou melhorar a sua vida? O Milei. Porque o kirchnerismo ele teve 20 anos como status quo e não resolveu, só
Exatamente.
piorou.
Sabe, né, então, é uma coisa que a gente fala sempre, né, acho que no, aqui no podcast, a gente discute muito isso com frequência entre nós aqui. Num certo sentido, vamos dizer assim, até os conservadores, os libertários, os conservadores, vamos dizer assim, as pessoas que têm uma certa aversão à doutrina woke, por exemplo, nós viramos o riponga. Nós somos riponga hoje, nós não somos mais mainstream. E a tendência que eu sempre senti é que num determinado momento isso ia começar a gerar a mudança de pêndulo, porque a tendência do jovem é ser contra o sistema.
Exatamente.
E o sistema hoje é a esquerda, é o progressismo, é o woke. Então, quando o jovem começar, que é, para mim, é um sinal muito claro na Argentina isso, de que isso não funciona e eu vou ser oposição, porque a tendência do jovem é ser oposição às gerações anteriores, inclusive, o pêndulo começa a girar. Eu acho que assim, a Argentina teve essa chance, espero que ela aproveite bem, de ser talvez o primeiro país que isso aconteceu formalmente. Formalmente, porque foi representado até na eleição a partir de uma pressão, inclusive de jovens, até isso que você está confirmando para mim.
Eu acho que 60% do eleitorado argentino tem menos de 40 anos.
Menos de 40.
Exatamente. Então, são jovens, principalmente ali, vamos colocar, eu não sei qual que é o número exato, que são menos de 30 anos, ou seja, que não viveram, não vão lembrar dos anos dourados do kirchnerismo. Então, para ele viveu a vida dele como de adolescente
Só
a adulto,
nhaca, né?
só canseira, só inflação, só falta de perspectiva, só incertidão com o futuro e incertidão não, incerteza, porque é incertidumbre,
Incertidumbre,
só
né?
incerteza com o futuro. E então é exatamente isso que você falou. Hoje o status quo, às vezes, nem está de acordo com o Milei, mas ele não quer, eu não quero mais isso que está aqui, eu quero diferente. Se o Milei é doido, não me importa, eu quero tentar. Vamos lá, vamos ver.
Vamos,
Então,
exatamente,
o
é.
Milei ele vem como um cara que ama a Argentina, jovem, como o Milei tem, se não me engano, 52 anos, era jogador de futebol, então tem foto dele com jogador
Puxa,
de futebol.
acabei de me sentir assim muito bem agora. 52, jovem, muito obrigado.
Jovem, pra você imagina, você imagina o Biden,
É bom,
octogenário.
é. Ou o próprio Trump, né?
Exatamente. Pai de pet, solteiro. O Milei tem três cachorros que ele ama, ele não tem
Ah, ele é
filho,
solteiro, né? Na
solteiro,
verdade.
ele tem uma namorada lá que é do showbiz, que é uma imitadora que faz um programa de teatro, a gente tem muito forte, durante o verão agora, então tem peças de teatro pela Argentina toda, principalmente ali em Mar del Plata, que é onde o pessoal que fica na Argentina viaja para Mar del Plata, para a praia. Mas não é ficar só na praia tomando cerveja, mas eles vão para a praia, vão para os restaurantes à noite, vão para peças de teatro. Então você tem todo um circuito de teatro em Mar del Plata e em outro lugar em Córdoba que chama Villa Carlos Paz. Então ela é uma, vamos colocar, não vou falar de vedete, mas ela é uma imitadora de comédia de stand-up. É exatamente isso, Fátima
Entendi.
Flores. E aí ele namorado dela, tanto que ela não é, ele fala, ela não é primeira dama. Eu estou saindo com ela, estou conhecendo ela. Ela não vai morar comigo ainda e eu não vou falar que ela não faça o trabalho dela, porque perguntaram se ela ia fazer, continuar trabalhando. Ele falou assim: não, mas por que que ela vai deixar de trabalhar? Se ela, é o trabalho dela, as pessoas querem ver ela, eu não quero privar. Isso eu acho fantástico, né? Ele fala: eu não quero privar as pessoas de consumir o trabalho dela, que eu acho magnífico, porque ela está comigo agora. Não, é o trabalho dela,
Ouça,
é o trabalho
interessante.
dela.
Você for pegar, é como se fosse um papel. Tá mais uma vez aí dando uma repetição, né? Mais ou menos o que eu tava falando, mas ele não vai atrás do papel do bom. Eu acho melhor eu me casar agora, porque eu sou presidente, tenho que ser respeitável, logo eu vou dar um jeito de amarrar minhas coisas com ela, tirar, puxar ela de primeira. Não, mas ele continua sendo exatamente.
E a Argentina coisa. Não é uma sociedade muito religiosa como o Brasil, você tem uma presença forte de evangélico, você tem que ter a família casada. Acho que só a Dilma nos últimos anos que não era casada. Então ela tinha a filha dela ali mais ou menos como sem o papel de primeira-dama.
Dama.
E o Milei, ele tem essa namorada, que ele passou, não sei se vai durar para sempre, mas não é minha esposa, é minha namorada. Não quero que ela deixe de trabalhar. Ela vai continuar trabalhando. Não quero que as pessoas, privar as pessoas de se divertir e consumir o produto do trabalho dela. E é pai de pet. Então vem o Milei como patriota, pai de pet, um cara consciente em relação a isso, e que vem contra a casta política, porque ele era deputado, ele foi deputado, se elegeu deputado 2 anos atrás, na última eleição de 2021. Fato
já foi
incrível, ele sorteou todos os salários dele como deputado, todos, online. E o primeiro salário que sorteou, quem ganhou foi um kirchnerista. Ele fazia um sorteio, ele doava, assinava um termo, dou aqui meu salário. E ele falou, o salário de presidente eu não posso sortear, por quê? Porque eu preciso viver agora. Quando eu era deputado, eu vivia de palestra. Eu dava palestra e eu conseguia ter fundos e maneira de me sustentar. Agora, como presidente, eu não posso fazer isso. Por isso, eu não vou doar o meu salário.
Interessante. Não repara não que vocês estão ouvindo, como a gente está batendo papo meio ao vivo aqui, vocês vão ouvir a Lana latindo na janela, tá? Peço desculpa.
Aí. E não, eu não estou escutando nada não. Não sei se quem está escutando.
Ah, não? Não está vazando, não?
Não. Então, o Milei, ele entra como um cara que ele entendeu que ele precisa reformar o Estado argentino. E isso aí é onde entra o calcanhar de Aquiles dele hoje, onde muitas pessoas batem em cima dele hoje. Ele precisa reformar o Estado argentino, ele quer reformar o Estado argentino, ele realmente tem esse desejo de ver a Argentina melhor. E ele sabe que a Argentina hoje é uma sociedade muito engessada e corporativista. E o que é esse corporativismo? Corporações. Sindicato, corporação disso aqui, daquilo ali. Aí ontem eu abro o jornal e tá falando, o Milei teve o projeto, a parte do DNU dele. O DNU dele é a medida provisória, o decreto.
Aquelas 300
necessidade
coisas
de urgência, exatamente. A parte trabalhista, 3 juízes suspenderam. Aí você vai puxar. Não é assim. Primeiro, esses 3 juízes são os juízes de alçada trabalhista e eles não têm essa competência de barrar isso tudo. E aí, na hora que você vai ver ainda, os 3 juízes foram nomeados pela Cristina Kirchner. Na verdade, eram 3 juízes, 2 votaram a favor, 2 votaram contra, ou seja, a favor de barrar a parte trabalhista desse decreto dele, e 1 votou contra barrar. Mas os 3 foram nomeados pela Cristina Kirchner, porque essa parte de juiz, não é, esse juiz ele não era concursado, ele é nomeado pelo presidente, nomeado em 2008 pela Cristina Kirchner, e em 2021 o Alberto Fernandes ascendeu eles para outro posto, então eles têm esse vínculo com o kirchnerismo. E também, quando sai a notícia, o Milei fala, eu já sabia, ou seja, como eu vou mexer no vespeiro desse e achar que o sindicalismo
que ninguém vai falar nada.
Não ia fazer nada. Porque o sindicalismo na Argentina é muito forte. O Pablo Mojano, que é o presidente do sindicato dos caminhoneiros há 40 anos, e o filho dele é o vice-presidente, ou seja, é hereditário, não ia aceitar uma reforma do Estado assim e falar, não, beleza, Milei, pode fazer, beleza, vou tirar todos os meus benefícios daqui. Então, ele está mexendo com muitos interesses de uma vez. Ele está fazendo isso logo do começo.
E ele mesma sabe... coisa, no final das contas, não foi barrado oficialmente, não é fato, não é definitivo, não é nada disso.
Não é definitivo, não. A Suprema Corte da Argentina teria que decidir, e eu acho que... aí eu já é achômetro meu, né? O que que vai acontecer? O Milei, ele faz esse decreto, e fala assim, vai ser por decreto e eu preciso que, que a Câmara vote. E a Câmara está só protelando. Aí um partido lá, que é o CR, que são os radicais, diz, não, a gente pode votar, a gente pode averiguar, mas a gente precisa de 6 meses. Ele falou assim, não, mas é urgente, não é 6 meses. Por que que ele faz isso do decreto e fala assim, se eu vou até últimas consequências com esse decreto? Porque ele precisa de uma moeda de troca. Talvez ele não queira ir com decreto, ele precisa, até para dar mais legitimidade a isso, ele precisa passar pelo Congresso. Até porque matérias de caráter tributário, ele não pode legislar por medida provisória,
Por
por
decreto,
DNU.
certo?
Ele tem que passar pela Câmara
Legislativo.
Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado. Ele tem o partido dele minoria, mas aí na hora que ele coliga com o partido do Macri, aí ele consegue, em alguns casos, fazendo alguns conchavos, ele consegue poder ter algum tipo de maioria simples. É uma coisa importante a mencionar. Desculpa assim, tá fazendo uma salada em relação a isso.
Não, por favor, manda ver. Estão papeando aqui.
O peronismo, ele é muito diferente o peronismo, esquerda, kirchnerismo e o peronismo metropolitano, que seja a Grande Buenos Aires, do peronismo do interior. O peronismo do
Tá.
interior da Argentina, do norte da Argentina, das províncias mais pobres, ele Santiago del Estero,
Jujuy.
Jujuy, La Rioja, tal. Alguns são muito vinculados ao kirchnerismo. Por exemplo, tem uma província chamada Formosa, que está do lado do Paraguai, que é muito vinculado ao kirchnerismo, mas tem alguns governadores do peronismo, que eles chamam de peronismo federal, que são mais conscientes. Eles sabem que se a coisa vai ruim, é pior para eles. Então,
Certo.
o Milei faz? Quando ele é eleito, o presidente ele tem o poder de apontar o presidente da Câmara dos Deputados. Ele coloca como presidente da Câmara dos Deputados um cara que chama Martin Menem, que é sobrinho do Carlos
Ah,
Menem.
certo.
Ou seja, eu estou fazendo uma piscadinha de olho para o peronismo federal do interior. Porque eu vou precisar dessa ajuda desses governadores, que é um sobrenome forte ali o sobrenome Menem representa muito para a província de La Rioja. Então eu
Ah,
vou colocar o
Rioja, é
presidente
verdade.
da Câmara dos Deputados, em vez de colocar um cara aqui da capital, vou colocar um cara do interior que é sobrinho do Carlos Menem. E ele, o Milei, mesmo ele sendo libertário, de direita, etc., ele admirou muito o que o Carlos Menem fez no quesito econômico, porque o Carlos Menem ele abriu muita economia,
É, o Menem quase deu certo, né?
o problema do Menem é que ele insistiu no modelo que já não estava dando mais ali na segunda metade do mandato dele, do segundo mandato dele. E aí ele coloca o sobrinho do Carlos Menem como presidente da Câmara dos Deputados. Então ele vem com um discurso muito arraigado não, mas muito muito forte, muito combativo. E na hora que ele é eleito, ele é pragmático. Ele, eu vou colocar aqui o presidente da Câmara esse cara. A Patrícia Burrich ali antes da eleição que eu tinha falado mal dela. Agora eu vou me aproximar dela. A China e o Brasil, que eu falei que eu ia cortar relações, não vou cortar, mas eu vou ser pragmático também. Os particulares continuam comprando e vendendo, mas eu não vou entrar nos BRICS, porque os BRICS é um grupo agora de autocracias, que você tem o Irã
É,
entrando,
Rússia, China, é.
o Irã tem uma relação muito complicada com a Argentina por causa dos dois atentados, a AMIA,
Verdade,
Associação
é.
Mutual Israelita, e a Embaixada de Israel na Argentina. Esses dois atentados foram articulados e executados por braços do Irã dentro da Argentina. Então, assim, um grupo que está autocracias, são países que não são a favor da liberdade, entrando Arábia Saudita, Irã, já está Rússia, está China. Ele falou assim, não, muito obrigado, eu agradeço o convite, não vou entrar, já mandou a carta. E essa entrada da Argentina nos BRICS foi um favor que o Lula quis fazer pro Alberto Fernandes e pro Massa, que
Ah, dá uma empurradinha pro Massa, né?
a China falou assim, olha, quero aumentar os BRICS para fazer um contraponto ao G8, ao G7, então eu vou colocar os BRICS aqui. Já temos Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul, então eu vou chamar Etiópia, Egito, Etiópia, Egito, Irã e Arábia Saudita, e aí o Brasil falou assim, então eu quero colocar alguém, você está colocando esses daí, Então eu vou colocar, não, você pode colocar, escolhe, não, eu vou colocar Argentina. E a Argentina entra como indicação do Brasil, o Lula tendo convicção de que o peronismo continuaria no poder. Só que durante a campanha, tanto Patrícia Bullrich quanto Milei falaram: se eu ganho qualquer um dos dois, não vamos agradecer, mas não vamos entrar nos BRICS. E é o que aconteceu, não entraram. Então eles estão querendo mais um alinhamento com a OCDE, mais com os Estados Unidos, mais com o mundo ocidental. Então, o Milei, ele é bem pragmático com relação a isso.
Ou seja, na verdade, assim, um pouco do que se vende positivamente, vamos pôr pelos dois lados aqui. Tem uma parte das pessoas aqui no Brasil que eu vejo falar assim: não, é bom porque o Milei é malucão e ele vai para cima mesmo, é porra louca e é assim que tem que ser, senão o ferrou não vai conseguir. Não é verdade. Por outro lado, também a oposição fala: não, ele é um radical, ele vai pôr fogo em tudo, ele é um porra louca, não vai funcionar.
Não vai durar
Também não
nada,
é verdade.
não, ele não vai.
Nem A nem B, ou seja, nem pela perspectiva dos apoiadores que acham que é bom ele ser um porra louca, ou dos inimigos que acham que ele é porra louca, isso não vai. É isso aí, pessoal. Termina agora a segunda parte. A gente tem mais uma terceira aí com mais meia hora de assuntagem variada. Vamos para frente. Vou, obviamente, como sempre, fazer o nosso jabazinho, pedindo para vocês entrar no nosso site, entrar na nossa loja lá, lojasaindabolha.com.br, fazer o Pix. Não esquecer do nosso Pix. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais pingado não é seco. E também fazer o nosso famoso Boca a Boca Sarado, onde vocês contam que vocês estão acompanhando o Saindo da Bolha, um podcast de cabeça direita limpinho supimpa que detesta, abomina o politicamente correto, tá? Então, lembrança aceita, passa na nossa lojinha, lojasaindabolha.com.br, dá um likezinho aí no Twitter, por favor, onde vai estar? Vai estar no Twitter especificamente essa entrevista e também nos canais de áudio lá no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, tá bom? É isso aí. Boa semana para todo mundo. Agora na metade mais ou menos da semana deve chegar a parte final da entrevista. Enquanto isso, vocês continuam aí com os SDB Flash, outras traduções que a gente vai colocando no ar, que vocês estão acostumados aí com o nosso conteúdo, tá bom? Grande abraço, boa semana, fiquem em paz, fiquem todos muito, muito, mas super, super bem.
Saindo da Bolha.